Olá, olá! Eu sou o Denis Anini Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E nós somos do P2Cast.
O podcast do Pensar a Dois.
E hoje nós vamos falar do filme Soul. Esse filme que foi lançado agora juntamente com o Disney Plus, a plataforma de streaming da Disney, e que está se tornando a sensação das redes sociais, da internet, todo mundo comentando sobre esse filme, não é, meu amor?
É isso aí, gente. O filminho lançado agora final de 2020. Entrou 2021 com tudo. E tem muitos pontos interessantes que a gente quer trazer para vocês aqui.
Logicamente que nós vamos, se você ainda não assistiu ao filme e prefere guardar as surpresas, prefere assistir sem ter spoiler, né?
Então alerta, spoiler.
Então a gente recomenda que você assista primeiro e depois ouça aqui o nosso programinha, beleza? Bom, acho que um ponto interessante a realçar, né, meu amor, é que o diretor é o mesmo do...
Divertidamente. Quem não assistiu Divertidamente, né, que fala sobre as emoções, um filme que traz muito sobre a psicologia. E agora nós temos o Soul. Curioso, né, amor? Porque são filmes totalmente voltados pro lado psicológico, né? E agora trazendo muito mais a espiritualidade com o filminho Soul. E que estão fazendo sucesso aí. Estão alavancando muitas questões. E o Soul traz pra gente, pelo menos pra mim, uma desmistificação do propósito. Aquela palavrinha aí que vem nos cutucando aí nos últimos anos.
É verdade. Eu li já em alguns lugares que o Soul é considerado o divertidamente da espiritualidade, né? Da metafísica. Boa. E que envolve a questão do propósito, como você já falou, a questão da vida pós-morte e também tem uma outra questão muito interessante, mais voltada ao aspecto terreno, digamos assim, que é a da diversidade, da inclusão social. É o primeiro filme da Pixar, né, da Pixar Disney, protagonizado por um personagem negro, né? Então, isso é muito importante também, dado a época que nós estamos vivendo, ter um personagem da cor negra, né? Para quem já assistiu o filme, nós estamos falando do Joe, né, que é um músico, um pianista de jazz, muito talentoso, só que ele não consegue estourar, ele não consegue o sucesso. E daí ele acaba tendo que dar aulas para crianças para gerar renda, né? E isso causa nele uma grande frustração.
É, só que de repente ele recebe uma proposta para ser efetivado nessa escola, né, amor? Com todos os benefícios. E paralelamente surge uma oportunidade de ele estourar, aí ser, digamos, entre aspas, famoso, né? E colocar o seu talento à mostra. E aí surpresas ou surpresas acontecem no meio do caminho.
É, ele vai tocar, vai se apresentar com uma grande saxofonista, de jazz também, só que ele acaba falecendo, né? Acaba entrando em coma, né? E a alma dele vai para o além. E ele se recusa a se integrar, a se entregar, né? Então ele acaba caindo ali numa espécie de mundo paralelo, né? Junto com as almas, né? Que estão sendo preparadas para encarnar na Terra. E é muito divertido a forma como a animação mostra, né, esse processo das almas no estado muito pueril, né, muito almas no estado anárquico, né, e que elas vão sendo gradativamente categorizadas, né? Olha, então esse grupo aqui vai ser dos grupos que são mais suscetíveis à emoção. Esses daqui vão ser os manda-chuvas, né? E eles fazem essa separação.
É curioso, né, amor, que ele entra em coma, né? Ele cai nesse buraco justamente no dia que ele recebe a grande notícia, né? De finalmente se concretizar aquela possibilidade, aquela oportunidade que ele tanto esperava de estourar e tocando piano, né? Como talentoso pianista de jazz.
É, e daí ele tenta por todas as vias voltar à Terra, mas não consegue, né? E nessas idas e vindas, ele acaba virando tutor do 22, que é uma alma que não quer encarnar de jeito nenhum, né? Ele já está acostumado, bem adaptado ao além-vida, né? ao etéreo, e ele já teve diversos tutores, né? Já teve artistas, já teve filósofos, e ninguém conseguiu dar conta nele, né? Ou seja, estamos falando de alguém que quer a todo custo voltar à Terra e uma outra alma que não quer, né, se encarnar.
E, detalhe, que o Joe quer voltar à Terra a todo custo porque ele tem a certeza, né, que ele vai seguir realmente seu propósito ali com carreira de pianista de jazz. E o 22, coitado, ele não quer nem pensar a voltar, voltar a encarnar na Terra, porque ele não tem uma visão de propósito, né? Então, há uma certa aí, um pouco de como se fala, turbulência, né, com relação a esses dois personagens. E o 22, que já foi tutorado por grandes nomes, né, por grandes artistas, filósofos.
E o mais interessante, né, que se você for olhar na numerologia cabalística, o 22, daí fica a dúvida, né, se a escolha do número foi proposital ou não, o 22, ele está ligado à concretização, à realização, né, a transformar as coisas em fatos, né? E ele, então, já tem um nome predestinado, né, a se concretizar, mas ele se recusa, né? Então, tem aí essa questão de você não, no caso do 22, né, não querer passar para um próximo nível, até talvez por um certo conforto, né? Também tem a questão de você ter receio, falta de coragem, né, de você ir para um mundo, uma realidade diferente da sua, e como você já falou também, a falta de um propósito, né? Mas isso acaba mudando quando eles, acidentalmente, eles encarnam, né, amor? O Joey acaba caindo...
No corpo do outro.
Né? O Joey acaba caindo no corpo de um gato e o 22 acaba caindo no corpo do Joey, né? E daí que acontece a grande transformação. O 22, ele acaba se apaixonando, né, pela vida na Terra. E mais do que isso, acaba se apaixonando pelos pequenos prazeres, os prazeres da vida, né? Quando ele degusta a primeira pizza dele... A sensação do vento batendo no rosto, a conversa com as pessoas, né? Então, tem aí uma grande lição, né, envolvida nessa questão de como que você leva a vida e também da questão do propósito, né, que você falou, que o filme aborda de uma questão, a questão do propósito de uma forma bem diferenciada, né?
Porque a gente vive, né, uma busca eterna, né, por um propósito de vida. E, na verdade, o que o filme ele mostra, né, quando depois o Joey volta, encarna com os papéis trocados, e depois também ele tenta depois ajudar o 22 quando ele retorna, né, ao mundo do além, digamos assim, o que fica muito claro é que o propósito, na verdade... É o viver, né? Aproveitar as coisas simples da vida. Não é aquela busca constante e reta sem você olhar para os lados, sem você prestar atenção nas coisas simples da vida, que é o que o 22 acaba percebendo, né? E que o Joey mais na frente vai perceber, né? Aqui é mais um spoilerzinho. Mas quando o... E aí quando eles voltam, né, amor? O 22, ele fica feliz da vida porque ele acha que ele realmente encontrou o propósito. Aí ele quer realmente encarnar, né? Porque eles querem trocar os papéis, tudo. E ele quer continuar. Só que o Joey frustra ele dizendo que ele achou o propósito porque estava no corpo dele, né? No corpo do Joey. E aí acontece uma frustração, coitado do 22, vai lá pro...
Uma espécie de limbo, né?
De limbo, fica... né? Do como se fosse o umbral, né? Como o espiritismo usa muito esse termo de umbral.
Ele vira uma alma errante, né? Ele fica ali caminhando sem muito norte sem saber o que fazer, uma alma infeliz. E tem até alguns paralelos que eles trazem, né, mostrando um executivo trabalhando no mercado financeiro e cuja alma dele estava perambulando pelo limbo. E daí entra aquele personagem, né, que é o Bicho Grilo, que ele faz o papel de uma espécie de pirata, né, no campo etéreo, e ele acaba resgatando essas almas. Então tem a cena bem interessante, né, que ele resgata uma dessas almas perdidas, né, e daí mostra a correspondência, o correspondente dele, né, o avatar dele, digamos assim, aqui na Terra, se rebelando, né, dizendo, nossa, o que eu tô fazendo aqui da minha vida, né, trabalhando aqui nessa empresa infeliz, eu vou embora. Daí ele sai contente, né.
É como se desse um chacoalhão, né? Olha o que você está fazendo da sua vida, né?
Exato. E acho que tem muito essa questão de você só associar propósito à atividade, e atividade profissional.
Profissional, exatamente.
E isso é o grande paradigma que o filme quebra, de mostrar que não necessariamente você precisa ter uma atividade fim, um talento especial para achar o seu propósito, né? O propósito pode estar, né, por mais piegas
em coisas pequenas,
que seja isso, né? Pode estar ali simplesmente de você se mostrar útil, produtivo, ajudando os outros, estando presente, curtindo, entendendo, percebendo, estando aberto às novas experiências, uma simples conversa. Tem uma cena que pra mim foi muito marcante, que é quando ele conversa com o barbeiro dele, né? Que ele, tradicionalmente, ele vai, mas ele nunca, né? Acho que já ia há vários anos, mas ele nunca tinha se aberto ao barbeiro. E o barbeiro dá vários conselhos pra ele. Ele acaba se enturmando, né?
Que, na verdade, é o 22 no corpo do Joey,
exato,
né?
Exato.
Mas ele, como gatinho, ele tá lá observando.
Exato.
No corpo do gatinho.
E ele acaba, nesse papel de espectador, que vai abrindo, né? Vai despertando a consciência dele dessa questão, né, de você ouvir conselhos, conversar, ter empatia. Né?
É porque, de repente, ele como observador, aliás, observação é uma chave do autoconhecimento, né? E ele, como observador no corpo do gatinho, ele vendo o 22, né, fazendo essa troca com o barbeiro, Ele caiu a ficha. Poxa, eu venho aqui, sei lá, quanto tempo, né? Fazer barba, cabelo. E nunca tive essa troca, né? E ele visualizando o 22 no corpo dele fazendo. Aí acho que deve ter começado a cair a ficha também. Dentre outras várias passagens do filme.
Aquela cena que ele leva terno para a mãe costurar também é muito forte,
isso,
né? É muito emocionante.
É muito forte também.
Que ele tinha rusgas, né, com a mãe, que insistia para que ele continuasse dando aula, e ele queria seguir o talento, né? E, na verdade, a mãe dele não tinha restrições ao talento dele, à atividade. O que ela realmente queria é que ele fosse feliz. E, analisando no corpo do gato, né, como espectador, ele percebe isso. E tem aquela cena que também é muito forte, quando ela pega o terno que era do pai dele.
Do pai dele.
Né? Então, é cheio de significado, são passagens bem emblemáticas e como isso muda a forma que o Joey tem de enxergar a vida, né? Eu diria que ele, encarnado como gato, como espectador, abriu boa parte da percepção dele, da consciência dele, e depois, como o tutor do 22, também ele conseguiu entender a importância, né, de uma pessoa com bagagem, com experiência, etc., na orientação, né, quando ele volta, né, lá pro etéreo, para falar pro Joey, não, Joey, você pode voltar. Né? Então, acho que isso tem um impacto, né, uma força muito grande.
E aí também uma outra questão, né, que a gente percebeu e também até vimos em algumas análises, é o famoso flow, né? O estado de fluxo. Quando você percebe, porque aparentemente no início do filme você entende que o Joe, ele entra em estado de fluxo, né? Que é aquele estado de êxtase, de serenidade, de concentração, como se realmente você estivesse flutuando. É quando ele começa a tocar lá pra famosa, que agora eu esqueci o nome, que ele vai se apresentar para ela e ele
se conecta, né?
Ele se conecta de uma tal forma que você entende que é o estado de flow, né? Quando você, putz, cheguei no êxtase aqui. E aí no final do filme, né? Quando ele percebe realmente, né? Vai percebendo as coisas pequenas da vida, que ele pega os objetos, né? De todas as passagens que ele foi tendo ali na encarnação, mas quando ele estava como gatinho, né? Ele foi percebendo os objetos, né? Acho que a folha, não lembro exatamente de quais objetos. E aí quando ele senta no piano e aí ele começa a tocar, ali é o estado de flow que ele consegue se conectar, né? De uma forma tão profunda que, espiritualmente falando, acho que ele chega realmente em conexão com o eu superior,
uhum.
Né? Que é quando ele consegue aquela conexão lá com o mundo do além e ele faz o contato com o 22, né? E agora uma coisa também sobre o estado de flow, que eu acho que, eu não sei se eu vou falar besteira, mas tem os dois pontos, né? Tem o estado de flow, que é ok, é gostoso, é tudo isso. Mas existe o estado de flow também do lado maléfico, né? Quando você tem um certo vício, por exemplo. E aí a gente pode tentar observar isso nas crianças, se gostam muito de jogar. E aí a gente percebe quando a criança está muito empolgada, está jogando, vício. Acho que tem um estado de flow ali também, né? Que
e
você...
de fuga, né?
E de fuga. Então, acho que tem uma análise aí também dessa questão do estado de fluxo. Não lembro exatamente o nome lá do cara, que é um nome bem difícil de falar, que tem essa explicação mais...
técnica.
Mais técnica do estado de flow, mas eu vou buscar e vou colocar para vocês aqui no nosso podcast.
Legal, e acaba mostrando que além de quando o Joey está ao piano, eles mostram no desenho algumas atividades paralelas, né? Então tem desde o cara jogando basquete, tem da atriz que estava numa ópera. Acredito eu que muitas pessoas conseguem atingir esse estado meditando, ou lendo, ou simplesmente no exercício de respiração mais consciente. Né, ou quando elas estão, às vezes, imersas em leituras. Né? Eu, às vezes, dependendo do tipo de livro, né, às vezes eu tenho esses escapes, né, de insights, de ideias, que alguma forma de conexão, né, que é estabelecida e que os insights descem. Né? Eu consigo fazer o download de ideias que vem de um campo não físico. E quando você...
Na verdade, é quando você se entrega, né?
Uhum.
Quando você está com a mente livre. Eu consigo fazer isso, são raras as vezes. Mas quando ouço uma música que realmente toca, assim, que toca a alma, né? Ou com a dança também. Movimentos do corpo também me trazem essa conexão. Mas acho que a palavra certa é essa. É quando você se entrega ao que você está fazendo. E aí existe essa possibilidade do estado de flow, né? De você realmente estar em conexão com você mesmo, né? Com o eu superior.
Me lembra muito a questão do poder do agora, né? Do estar presente.
Isso.
Bom, acho que já destrinchamos bastante o filme, né?
Já demos vários spoilers.
Repetimos. Se você não assistiu o filme e viu até aqui, acho que vai ser válido, né? Você pode assistir depois com um viés diferente. E caso você tenha comentários, ideias, coloque aí nas nossas redes sociais, tá? Ah, vale a pena, a gente não mencionou, né? As nossas redes sociais.
Antes disso, amor, por favor, numerólogos, numerólogos também da Cabala também, por favor, se tiverem alguma análise para o número 22, gostaríamos de saber algo mais profundo.
Ah, sim, essa definição eu encontrei fazendo pesquisa na internet, né?
A gente pesquisa sobre o número 22, mas os especialistas devem saber algo mais, ou, enfim, se tiver alguma crítica nesse sentido.
Então, as nossas redes sociais, estamos presentes no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só você procurar por Pensar a 2, 2 numeral. Coloque lá suas ideias, coloque lá seus comentários, sugestões de programas para a gente abordar. E daí a gente vai crescendo juntos, compartilhando ideias, para que a gente possa evoluir, sermos cidadãos mais conscientes, mais prósperos e mais ativos. Mais alguma consideração, meu amor?
Não, é isso aí, galera. Até o próximo podcast, até o próximo P2Cast.
Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
Sem abraço e sem beijo, porque estamos no...
Então, só
um toque.
Só um tchau virtual.
Um cumprimento de cotovelos.